בעזרת השם, דף צדיק גימל, תתת עוד ירובין. Estamos na sessão de Beta Mudbet, na sessão de Beta no verso, na segunda linha de baixo para cima. Amale Rava Le Abai. No meio de uma pergunta de Abai. O caso da nossa Mishnah é com relação a um pátio largo que está conectado a um pátio estreito, no formato de um T. Então, a junção entre o pátio largo e o pátio estreito tem kifufi. Tem pedaços de paredes. Esse pedaço da largura do lado da direita e do lado da esquerda. A Mishnah falou, com relação ao ato de carregar, que é permitido carregar no pátio largo, é proibido carregar no pátio estreito. Alahá, temos dois recintos, que é proibido carregar de um para o outro, e os dois recintos estão completamente abertos um ao outro. Vocês fizeram uma cerca rabínica falando que é proibido carregar nos dois recintos mesmo individualmente. Porém, falar que a Mishnah, mesmo que as pessoas do telhado largo e o telhado estreito não fizeram o Hatzot coletivo, mesmo assim é permitido carregar no telhado largo. Mesmo que esse telhado largo tenha esses gufufi, esses pedaços de parede do lado direito da junção e do lado da esquerda da junção entre os pátios, consequentemente é como se tivesse um muro entre esses pátios. O pátio largo está protegido, está fechado por paredes. Não está aberto ao pátio estreito, porém, o pátio estreito está completamente aberto ao pátio largo. É proibido carregar no pátio estreito? Isso fala a Mishnah. A mulher falou com relação às halachot de Kilayim. Falaram sábios Rabba, Rabizeira, Rabba, Barav, Hanan. Com relação às leis de Kilayim. Os sábios falaram que, uma vez que o pátio largo ou o telhado largo estão fechados por Mechitzot, e o telhado estreito não está fechado por Mechitzot, está completamente aberto ao telhado largo, o telhado largo é mais dominante, é mais importante. O telhado estreito é secundário ao telhado largo. Uma halakha prática que se desse conceito com relação às leis de Kilayim. Se alguém plantou, por exemplo, uvas num pátio largo, num telhado largo, é proibido plantar cereais ou vegetais no telhado estreito. O conceito é que uma vez que o telhado estreito é secundário ao telhado largo, ou o pátio estreito é secundário ao pátio largo, tudo que acontece no telhado largo, no pátio largo, tem repercussões no telhado estreito ou no pátio estreito. É como se tivessem uvas plantadas no telhado estreito ou no pátio estreito. Sendo assim, é proibido pela halakha de Kilayim misturar duas espécies no mesmo recinto, é proibido plantar cereais ou vegetais no telhado estreito ou no pátio estreito. Perguntou a Abaia, como pode ser que fazendo mechitzot entre o telhado largo e o telhado estreito, isso dificulta mais a halakha com relação às leis de Kilayim. Se não tivesse esses gefufi, se os dois telhados estivessem abertos um ao outro e plantaram uvas no telhado largo, seria permitido plantar cereais ou vegetais no telhado estreito, se afastando 4 a 1 ou 2 metros da plantação do vinhedo. A previsão de plantar Kilayim é só no mesmo recinto, quando tem uma vez que tem uma distância de 4 a 1 entre essas duas plantações, é permitido. Porém, agora que temos gufufi, temos pedaços de paredes do lado direito e do lado esquerdo dessa junção, virá proibido plantar cereais vegetais no telhado estreito? Mas se o telhado estreito agora virou secundário ao telhado largo? Perguntou a Bai, como pode ser que com essas paredes que diferenciam, desvinculam mais essas plantações, isso causa uma proibição de Kilayim? Isso perguntou a Bai. A Malirava le Abai perguntou Rava para Abai, velou matina mechitza leisur, não encontramos que a pessoa faz uma mechitza, faz uma parede, isso dificulta mais a halakha. Verraitmar foi ensinado, se rechalgabe achsadra, a pessoa que tinha na frente da sua casa um corredor. Uma achsadra que é um corredor que tem duas paredes, está aberto no começo e no final dessa achsadra. A pessoa queria fazer uma sukala, a pessoa pegou hastes, 4 hastes, colocou bastões sobre essa arte, colocou o shach sobre esses bastões. Se rechalgaber sadra, a pessoa fez um shach sobre essa sadra, esse corredor. A pessoa não tinha feito paredes, ele usou essas duas paredes da sadra como dofen da suká. Sheish la ptsimin. Essa suká tem agora hastes nesses 4 cantos. Na ksherá, essa suká é válida. O motivo disso é porque a suca não tem que ter 4 paredes completas. É suficiente 2 paredes perfeitas e uma terceira parede com a largura de 1 tefar 10 cm. Uma vez que tem ptsimin, tem essas hastes têm uma largura de 1 tefar 10 cm. Essas hastes é como se fosse um dofer shlishi, uma terceira parede para a suca. Essa mede, se tefar, esses 10 cm, essa suca é válida. Veiro Ishvapsimea. Por que quando essa pessoa estreitasse esse corredor, fizesse novas paredes, e fazendo essas novas paredes, esses ptsimim, essas hastes, agora estão fora da sukkah, não estão na área interna da sukkah, que a pessoa estreitou a sukkah. Do ponto de vista das novas paredes, esses hastes estão fora da sukkah. Psula, a sukkah não é válida. A sukkah só tem duas paredes, esses dois tfanot, desse achsadra, desse corredor, e não temos um dofen shlishi, uma terceira parede que tem um tefar de largura. Isso fará o trabalho, a pessoa fez uma mechitza a mais, isso dificulta mais a halakha. A Bahia falou que sempre como fazemos novas mechitzot, sempre facilitamos mais a halakha, sempre que se dificulta mais a halakha. Mas a Bahia, respondeu para ela, Ava, ledidik shera. Fala a Bahia, que para mim essa sukkah é válida. Ou seja, mesmo que a sukkah não tenha paredes conforme a Bahia, a sukkah é válida. Pelo conceito de pitikrai, ele deve só ter uma quina suspensa ao ar, divide entre recintos. Uma vez que tem esse rá tem quatro lados, essa quina desse rá, esse final dos rá, divide entre recintos, tem uma mechitza imaginária que desce até o chão, é como se fossem quatro tfanot em volta da sukkah. Isso fala Abai que essa prova desse ensinamento dos rá não se aplica conforme a opinião de Abai. Ele dá, porém fala Abai mesmo conforme você rava. Que não fala pitikrai, ele deve só ter, não fala que esse schach divide entre esses recintos, é como se tivessem tfanot em volta do schach. Então se vê que conforme Rava, aparentemente, que essas mechitzot proibiram uma halakha. Invalidaram essa sukkah. Para ele falar, bai, esse look mechitzot, ok? A pessoa não está acrescentando novas mechitzot, melhores. Está cancelando as mechitzot ideais originais. A pessoa está fazendo agora mechitzot mais estreitas. E está afastando esses ptsimim, essas hastes da área interna da sukkah, está dificultando ela com certeza. Não foi sobre isso que a Bahia pensou em perguntar. Por causa do que lá, a pessoa está sim fazendo mechitzot melhores, afastando essas duas plantações, mesmo assim se dificulta a halakha. Continua, Amarle Rava Barav Hanan, perguntou o sábio Rabai, para a Bahia, velo matzina mechitzah leisu, não encontramos que uma mechitzah dificulta a halakha? A Tânia, a Breta, falou que sim. Baite retzio mekure, beretzio ina mekure. Com relação a uma residência, metade dessa residência tinha teto, metade não. Kfanim e cana, a pessoa plantou uvas embaixo do teto. Mutalizro a cana, é permitido plantar cereais, vegetais, fora do teto, em céu aberto. O motivo disso é que esse teto faz pitikrai o leite de sotem. Esse teto limita entre os recintos, divide entre a plantação de uvas e a plantação dos cereais, vegetais. E a pessoa pode plantar esses cereais, esses vegetais, uma distância menor do que 4, menor do que 2 metros do vinhedo, não tem problema porque são em dois recintos diferentes. Veio Ishbait Kiruyo. E o que aconteceria se a pessoa tivesse prolongado esse teto, fechado completamente essa casa? A sura já é proibido porque lá implantar cereais vegetais lá. Agora não tem pitikrai, ele só tem entre as uvas e os cereais e os vegetais. Que a pessoa prolongou o teto. Então, essas duas plantações estão no mesmo recinto e aqui lá é proibido. Você vê daqui que a pessoa faz uma mechitzah a mais, faz um teto a mais. E dificultou a halakha contra a Bahia fala que sempre que fazemos novas mechitzot, facilitamos a halakha. A Madre respondeu a Bahia, Hatam, lá com relação a esse caso do Kilaim, Siluk mechitzot, aqui a pessoa está anulando as mechitzot. A pessoa anulou o pitikrai de Sotem. Essa mechitzah imaginária que desce da quina do teto. A pessoa prolongou o teto, anulou a mechitza ideal aqui, que dividia entre a plantação de uvas e a plantação de cereais. Nesse caso, quando você trabalha e concorda que cancelando uma mechitza, através que a pessoa fez uma outra mechitza, isso dificulta a halakha. Amar Mashalach leirava le Abai, Beyad Rav Shmaya Barzira. Rava perguntou para Abai e mandou a Shmaya Barzira perguntar. Velo matzino mechitza leisu, não encontramos que uma mechitza dificulta a halakha? A Tânia, a Breta falou que sim. Yesh mechitzot akerem leakeru leachmir. Paredes que estão em volta do vinhedo facilitam a halakha e às vezes dificultam a halakha. Keizel, como pode ser que uma parede facilita a halakha? Kerem anatua adikar mechitza. Se tem uvas plantadas até rente a mechitza, rente a um muro, zorea meikar mechitza veilach. A pessoa pode plantar cereais, vegetais do outro lado do muro, mesmo que uma distância menor do que 4, ou menor do que 2 metros do vinhedo. Sheilu ensha mechitza, porém, se não tivesse uma mechitza lá, esse muro, Marhik dele tamanho do seu dia. A pessoa deveria se afastar 4 amos, 2 metros e plantar. Agora que tem um muro, a pessoa não precisa se afastar esses 4 amos. Você vê que é uma mechitza, uma parede, facilita a recuperação aqui lá. Vezeu mechitza, tá querendo olhar aqui. Nessa situação, um muro, uma mechitza, facilita a recuperação aqui lá. Ule Armir, Keitzan, como pode ser que uma parede dificulta a recuperação aqui lá? Aí é uma chukmina kotel e o darefama. Se a distância entre o final do vinhedo e o muro são 11 amot. A gente vê na frente que se tem um vinhedo do lado de um muro, e a distância entre o vinhedo e o muro são 12 amot, 6 metros, é permitido plantar outras espécies lá, cereais vegetais lá. A pessoa vai se afastar 4 amot do vinhedo e pode plantar cereais ou vegetais. O conceito desses 4 amot é chamado Avodata Keren, é a área de serviço do vinhedo. É onde a pessoa fica de pé para regar o vinhedo. Onde a pessoa fica de pé para colher suas uvas. Faz parte do vinhedo. A pessoa não pode plantar cereais vegetais nesses 4 amot. É como se a pessoa estivesse plantando no meio do vinhedo. Porém, sim, 11 amot, não 12. Menos do que 12 entre o vinhedo e o muro. Loia vizera lexama. É proibido plantar cereais lá. Ou vegetais também. Shimalei mechitza. Porque se não tivesse uma mechitza, onde vai esse muro do lado do vinhedo? A pessoa poderia se afastar 4 amot, 2 metros do vinhedo e plantar cereais vegetais. Agora que tem um muro, é necessário que tenha 12 amot de distância entre o muro e o vinhedo para poder plantar outras espécies nesse espaço. Você vê que aqui o muro dificultou a alahá. Isso pergunta aqui a Agmará contra Abai. Vezoi mechitzot akerem leachmir. Esse é um caso que a parede dificulta da recuperação aqui lá. Agora vai explicar na frente qual é esse motivo que é necessário essa distância de 12 amot entre o vinhedo e o muro. Amarle, falou, Baiul, tá mesmo? Conforme o seu raciocínio para me perguntar isso, o Tvami Matnit, vocês deveriam me perguntar de uma Mishnah, não de uma Braita. Detrás, como falou a Mishnah em uma Serra aqui lá. Caraca, tá querendo? Com relação a um espaço dentro do vinhedo, um espaço vazio. Será que esse espaço vazio é considerado um campo independente do vinhedo, mesmo que está cercado por uvas? Ou se tem uma área considerável no meio do vinhedo, é como se fosse um outro campo permitido plantar lá outras espécies, ou não? Betchamai Ombrim, Kavdalet Amot. Fala Betchamai, só se essa área tem 24 amot quadrados, 12 metros quadrados, é permitido plantar outras espécies lá, a pessoa vai se afastar 4 amot do vinhedo em todas as direções e pode plantar no centro outras espécies. Betilômico, conforme Betilel, Tedzainama. É suficiente que tenham 16 amot quadrados, 8 metros quadrados para plantar outras espécies dentro desse vinhedo. Isso é coisa de caraca da Kerem. Mahola Kerem, com relação a uma área vazia em volta do vinhedo, Betchamayomrim, Tedzainama. Fala Betchamay, só se tem 16 amot vazios fora do vinhedo, até um muro, é permitido plantar lá outras espécies. Só assim é considerado que essa área é um campo independente, não é secundário ao vinhedo, porque tem uma área considerável que está vazia. O Betilelam, conforme o Betilel, e o Betamá. Conforme o Betilel, é necessário que tenha um espaço de 12 amot, não 16. Eis e Karachata Kerem, qual é a estrutura de Karachata Kerem? Que vamos conforme o Betamá, é necessário que tenha um espaço de 24 amot quadrados, conforme o Betilel, 16 amot quadrados. Kerem Shecharev Vem Tzaitu. É um vinhedo que no centro ele está destruído. Não tem uvas no centro. Você tem lá 24 amot conforme o Beit Shammai, 16 amot conforme o Beit Hillel, é uma área considerável, é independente do vinhedo, é permitido plantar lá cereais e vegetais. E mesmo Sham Tetzain Amas, não tem 16 amá, Loya Vizera Lecham, é proibido plantar outras espécies lá conforme o Beit Hillel. Aí o Sham Tetzain Amas tem 16 amá, Notelo Kedavudato. Se na 16 amá, a pessoa se afasta, a Avodat HaKerem, essa área de serviço do vinhedo, esses 4 amot, Vezoré Tamotar, ele pode plantar outras espécies nesse Karachat HaKerem. Eis o Imachol HaKerem. O que significa Imachol HaKerem? Ben HaKerem Lagadir. A distância entre o vinhedo e o muro. Sheim El Sham Yud Betamá. Se não tem lá 12 amot vazios, Loya Vizir El Sham, a pessoa não pode trazer outras espécies lá. Aí um chame o Betamá, sim, 12 amot vazios, no telo que de avodatô, a pessoa se afasta 4 amot, 2 metros do vinhedo, que é a avodata querem, como já vimos, vezoreta amot, a pessoa pode plantar cereais, vegetais, no resto. Então você vê aqui claramente uma pergunta contra Abai. Se não tivesse esse muro do lado do vinhedo, a pessoa se afastaria 4 amot e poderia plantar outras espécies. Agora que tem um muro, é necessário que tenham 12 amot vazios entre o muro e o vinhedo para poder plantar outras espécies lá. E que o muro dificulta a larga aqui lá. Explica a Abaye por que não tem uma contradição para sua opinião. Ela atam lá, é outro motivo, lá mais no Taima. O motivo não é porque tem um muro. Ela decolda letamot legabe kerem avodata kerem. O que sim é que esses 4 amot do lado do vinhedo é considerado avodata kerem. É parte do vinhedo, é área de serviço do vinhedo que não se planta lá. Tu não pode plantar cereais vegetais lá. Legabe kerem, esses 4 amot do lado do muro, a pessoa também não vai plantar lá. Keva de lomis dara. Uma vez que a pessoa não vai plantar lá qualquer espécie, para não chegar a ará, não enfraquecer a terra e prejudicar o seu muro. Afkurimavkalu, a pessoa já se desliga da sua intenção de plantar. Então, quando a pessoa não vai plantar nesses 4 amot perto do muro, para não prejudicar seu muro. De bene bene, esse espaço entre esses 4 amot perto do vinhedo, esse espaço entre os 4 amot perto do muro, e cadale, se tem 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, Hashiva, é assim considerado um campo independente. Dale tamot, 4 amot quadrados é importante e não é secundário ao vinhedo. A pessoa pode plantar cereais, vegetais lá, que está plantando em outro campo. Veilo, por isso não tem 4 amot quadrados nesse espaço vazio. Lo Hashiva, se tem menos do que 4 amot, não é importante, não é independente, é sim secundário ao vinhedo, é proibido plantar cereais vegetais lá. É como se você estivesse plantando outras espécies dentro do vinhedo. Ou seja, é necessário que tenham 12 amot entre o vinhedo e o muro, não porque existe um muro lá, que o muro dificulta a relação aqui lá. É porque a pessoa não vai plantar 4 amot perto do vinhedo porque a árvore está querendo, a pessoa não vai plantar 4 amot perto do muro porque a pessoa não quer prejudicar seu muro. Se a distância entre o vinhedo e o muro são 11 amot, vão sobrar 3 amot para a pessoa plantar. Mas em 3 amot não é uma área importante para ser chamado um campo independente do vinhedo, então é proibido plantar cereais vegetais lá, porque essa área secundária ao vinhedo é como se você estivesse plantando no centro do vinhedo. Não tem uma pergunta contra a Abaye. O que a Abaye falou é que se uma merriza que divide entre duas plantações, não faz sentido falar que essa merriza dificulta mais a lahá e proíbe mais ainda plantar duas espécies, porque na prática esses dois recintos estão divididos por um muro. Deveria facilitar mais da Rakhonase Kilayim. A Gmar não responde essa pergunta de Abaye. Continua a Gmar em outra situação. A maravilha fala a vida. Shalosh karfifot ze betzad ze. Com relação a 3 karfifot. Normalmente um karfaf é uma área de depósito. Tem paredes, porém não é uma área de moradia. A pessoa só pode carregar nesse karfaf se ele mede até um betzatayim, até 35 metros quadrados. Se ele mede mais do que um betzatayim, é proibido carregar nesse karfaf. Ele já parece uma rua. É um carmelita, é um recinto que os rabinos decretaram que é proibido carregá-la. Aqui está de karfifot um pouco diferente. As pessoas estão morando nesses karfifot. Por que é chamado um karfaf? Não é chamado um recinto privado? Porque as paredes não são paredes importantes. A pessoa não fez paredes shti va'eref, vertical e horizontal. A pessoa não fez uma parede de pedra, uma parede de madeira. A pessoa fez uma parede de bambus, por exemplo, na vertical, ou de cordas na horizontal. São paredes menos importantes. Alahá, já vimos anteriormente na Maseret, que se temos um recinto desses, então é permitido carregar lá, porque só se ele mede até um betzatayim. Se ele mede mais do que um betzatayim, mais do que 35 metros quadrados, já virá proibido carregar lá, como já vimos anteriormente. E se tem duas pessoas ou uma pessoa acampando nesse local, sem 3 pessoas ou mais, os sábios facilitaram a alahá. Realmente, os sábios falaram que tem uma necessidade de 3 pessoas carregarem lá, temos facilitar a alahá, mesmo que é demais que um betzatayim, é permitido carregar lá. Vale a vida com relação a esse conceito que vimos, que um recinto largo que tem gufuf, tem pedaços de merritzot, nos dois lados da junção, entre o recinto largo e o recinto estreito, formato de um T, é considerado que o recinto largo está fechado, o recinto estreito está aberto ao recinto largo. O recinto estreito é secundário ao recinto largo, é menos importante, como já vimos anteriormente. A maravilha da maravilha. Shalosh karfifot ze betzad ze. 3 karfifot um do lado do outro. Veshnaim Achitzonim Megufafim. E os dois Karifot da ponta são mais largos. Eles têm Tufuf. Essa diferença de largura faz as sobras de paredes dos dois lados da junção entre os Karifot das pontas e o Karifot do centro. Veaimtzai Enom Megufaf. E não tem sobras de Mechitzot no ponto de vista do Karifot do centro. Como ele seria mais estreito, está completamente aberto aos Karifot das pontas. Então é considerado que esse Karifot do centro é secundário aos Karifot das pontas. Os Karifot das pontas têm Mechitzot e o Karifot do centro não tem quatro Mechitzot. Ve'achid beze, ve'achid beze. Tem uma pessoa acampando em cada Karifot. Fala uma novidade, Nasa Keshayara. Ou seja, uma vez que esse Karifot do centro é secundário aos Karifot das pontas, tudo que acontece nos Karifot das pontas tem uma repercussão no Karifot do centro. Uma vez temos duas pessoas morando nesses dois Karifot das pontas, uma em cada Karifot, e esse Karifot do centro é secundário a essas duas Karifot das pontas, é como se as duas pessoas dos Karifot das pontas morassem também no Karifot do centro. O Karifot do centro, ele é secundário, é como se fosse parte dos Karifot das pontas, é como se tivessem três pessoas morando no Karifot do centro. Na Sakeshera já virou uma caravana de várias pessoas morando nesse Karifot do centro, mesmo que as Mechitzot não são Oshti ou Erev, ou da vertical ou da horizontal, não são Mechitzot importantes, porém mesmo assim, e mesmo que esse Karifot do centro mede mais que um Beit Satay, mais do que 35 metros quadrados, é permitido carregar lá, que é como se fossem três pessoas acampando nesse Karifot do centro. Venutrina é Kotsorkan, eles podem carregar livremente, independente da área. Fala um outro caso. Emtsai Megufaf, o que acontece se o Karifot do centro era mais largo do que os Karifot das pontas. Era Megufaf, tinha essas sobras de paredes dos dois lados da junção. Veshnai Machitzonim Enam Megufafim. E os dois pátios das pontas eram mais estreitos. Eles não tinham essas sobras de paredes. Eles estão completamente abertos ao Karifot do centro. Ve'achid baze, ve'achid baze. E uma pessoa morando em cada Karifot. Eno Tninaen Elabetshesh. Falando nesse caso, não é considerado que tem três pessoas morando em um Karifot só. O motivo disso é porque os Karifot das pontas são secundários ao Karifot do centro. No Karifot do centro tem uma pessoa morando só. Mesmo que vamos falar que os Karifot das pontas são secundários ao Karifot do centro, o que acontece no Karifot do centro tem uma repercussão nos Karifot das pontas. É como se essa única pessoa do Karifot do centro morasse também nesses dois Karifot das pontas, mesmo assim sonham ter duas pessoas nesses Karifot das pontas, sem duas pessoas no Karifot das pontas, e as paredes não são de Shtiva, Erev, paredes importantes, da vertical e da horizontal, cobrindo completamente esse recinto, se ele mede mais do que um Beit Satay, já é proibido carregar lá. Por isso fala, Granotnina é Ela Beit Shesh. Damos Beit Shesh, um Beit Satay para cada Karifot. 35 metros quadrados para cada Karifot, esse é o máximo. Não temos três pessoas morando num Karifot só. E Baelu, os sábios levantaram uma questão. Echad baze, vechad baze, veshnei baimtsai. O que acontece? Tem uma pessoa morando no Karifot da ponta, outra pessoa morando no outro Karifot da ponta, veshnei baimtsai, duas pessoas morando no Karifot do centro. O caso era que o Karifot do centro é mais largo do que os Karifot das pontas. É como se tivessem quatro Mechitzot por causa do Gufuf, essas sobras de paredes, que fecham um pouco esses dois lados de junção entre o Karifot do centro e os Karifot das pontas. Nessa situação, os Karifot das pontas são dependentes, secundários do Karifot do centro. É como se as duas pessoas do Karifot do centro morassem também nos Karifot das pontas. Aparentemente temos duas pessoas que vão morar com uma de um lado, essas duas pessoas morando com a outra pessoa do Karifot da outra ponta do outro lado. Mas qual é a halakha? Explica como é a questão. Ile achanaf ki tlatav. Se essas duas pessoas vão realmente decidir frequentar o Karifot da direita, por exemplo, temos três pessoas lá. Ve ile achanaf ki, se eles decidirem frequentar mais o Karifot da esquerda, tlatav, também temos três pessoas. Uma pessoa que já morava lá, essas duas pessoas do Karifot do centro. Então, talvez é permitido carregar livremente nos Karifot das pontas, mesmo que eles medem mais que um Beit Satay, porque tem três pessoas morando lá já, uma chaira, já uma caravana, ou Dima, talvez não. Talvez um outro receio. O que acontece se uma pessoa dessas duas Kefav do centro vão decidir frequentar mais o Kefav da direita? E a segunda pessoa que está no Kefav do centro vai decidir frequentar mais o Kefav da esquerda? Se resulta que temos duas pessoas no Kefav da direita e duas pessoas no Kefav da esquerda, não temos três pessoas em um Kefav. Talvez está proibido carregar lá, se mede mais que um Betzatayim. Veitim Selomar, se você quiser responder essa questão, Had Leach Hanafik ve Had Leach Hanafik, talvez uma pessoa dessas duas do centro vai decidir frequentar mais o Kefav de uma ponta e outra pessoa uma outra ponta, não podem carregar lá, se mede mais do que um Betzatayim, que não temos três pessoas morando em um desses Kefavot. Qual seria a Halakha? Temos duas pessoas no Kefav da direita, duas pessoas no Kefav da esquerda e uma pessoa no Kefav do centro. Explica melhor a questão. Aqui considera se essa pessoa do centro vai decidir frequentar qualquer um dos Kefavot. Temos três pessoas já morando nos Kefavot das pontas. Mesmo com relação à outra ponta. Então, talvez é permitido carregar nesses Kefavot das pontas, mesmo que eles mandem mais como Betzatayim, temos três pessoas morando lá. Ou Dimo, talvez não. Não sabemos se essa pessoa vai frequentar mais o Kefav da direita ou da esquerda, ou os dois. Talvez, na dúvida, não podemos facilitar a Halakha em nenhum dos casos. Facilitamos a Halakha em todos esses casos. Temos duas pessoas no Kefav do centro, uma da direita e uma da esquerda, consideramos que essas duas pessoas morassem com as duas Kefavot, Kefav da direita e Kefav da esquerda. Temos duas pessoas no Kefav da direita, duas no Kefav da esquerda e uma no centro, consideramos que essa uma do centro, ele mora com os dois Kefavot, temos três pessoas em cada Kefav. Continua, Marav Chizda, uma outra situação, viramos a página. Gidud Hamishah ou Mechitzah Hamishah, temos dois pátios, um do lado do outro. Um era mais alto que o outro, Gidud Hamishah, tinha uma elevação de terra entre os pátios de 5 tufachinhos, 50 centímetros. O Mechitzah Hamishah tinha uma parede sobre esse Gidud, sobre essa elevação de terra, também mede 5 tufachim, 50 centímetros de altura. E esse Hatzer estava sobre essa elevação de terra. Ou seja, o Hatzer estava 50 centímetros acima do Hatzer inferior. Porém, além disso, construíram uma Mechitzah de 5 tufachim sobre essa elevação de terra. Será que essas duas estruturas, também essa elevação de terra, também essa mechitza se combinam para ser uma mechitza de 10 tufachim ou não? Será que uma mechitza, uma divisão de receita tem que medir 10 tufachim? Será que temos isso aqui ou não? A pessoa sustenta que essas duas estruturas não se combinam para fazer uma mechitza de 10 tufachim. Agora vamos explicar por quê. Ache okulub begidud, okulub mechitza. O que sim é que se tivessem 10 tefachim de elevação de terra, isso separaria entre esses dois recintos, ou 10 tefachim de mechitza separaria entre esses dois recintos. Isso fala Rav Chisda. Meite me pergunta, lembra quando Rav Chisda? Shtechat serot zule malamizu. Tem dois pátios, um mais alto que o outro. Ve elioná gvoa mina tachtoná sarat tefachim. Ou que essa elioná, esse pátio superior está sobre uma elevação de terra de altura de 10 tefachim, 1 metro. Ou sheesh ba gidud hamishah, o mechitzah hamishah. Uma outra situação é que tem uma elevação de terra de 5 tefachim e sobre essa elevação de terra temos um muro de 5 tefachim. Me'arvin shnayim ve me'arvin echad. Fala a Braita, esses dois pátios estão desconectados. Só é permitido fazer dois rebechatzirot. Um para chatzir inferior e um para o chatzir superior. Mas que estão separados por essa mechitzah, ou do Gidud Hamishah, Mechitzah Hamishah, ou Gidud Asara, ou Mechitzah Asara. Todos esses casos, esses dois pátios estão desconectados, não é possível unificar eles através do Rebbe Hatzerot, que estão separados por uma Mechitzah. Pachot Mikan, por si, a altura dessa Mechitzah é menos do que 10 Tfahim, ou esse Gidud dessa Mechitzah mede menos do que 10 Tfahim juntos, Me'arvin Echad, Ve'arvin Shnayim. Não temos uma Mechitzah que separa entre esses dois recintos. Me'arvin Echad, forçosamente, eles têm que fazer um Rebbe Hatzerot coletivo entre esses dois pátios para poder carregar nos pátios, porque eles são considerados um pátio só extenso. Não é uma pergunta contra a Frisdar falou que Gidud Hamishah, Mechitzah Hamishah, uma elevação de terra de 5 tefachim de altura e depois uma Mechitzah de 5 tefachim de altura. Não se combina para fazer uma meritzé. A Breta fala que sim. Você fala, a Breta 629. Esse pátio superior e o pátio inferior tem que fazer verratzot particulares, individuais. Como ele precisa, não é verdade. Eles poderiam fazer verratzot coletivo também. Amarava, florava. Modera frisar para tartunar. A frisa concorda que do ponto de vista do pátio inferior tem uma meritzá. O Iveruap, né, a Sana, porque a pessoa que está no pátio inferior, ele vê na frente dele a meritzá de 10 farim, metade é o gidut, é a elevação de terra, metade é a parede que foi construída sobre essa elevação de terra. Sendo assim, com o ponto de vista do pátio inferior, tem uma meritzá com certeza. Por isso fala a Braita, que Mervin Shnaim vem Mervin Echad. O pátio inferior pode fazer um verratzot particular. Não podem fazer um verratzot coletivo entre os dois pátios. Pergunta Yahin, se é assim, Tartunat e Arev Shnaim, Velot e Arev Echad. Realmente, o pátio inferior poderia fazer um verratzot particular. Não unificado com o pátio superior. Eliona, Lot e Arev, Lo Echad e Lo Shnaim. Porém, o pátio superior não poderia fazer um verratzot particular. Porque na verdade, você sendo aqui com relação a esse pátio superior. Uma vez que o pátio superior só olha uma meritzá de 5 tvachim de altura, e não percebe que tem um gedut, mas elevação de terra também que tem 5 tvachim de altura. Isso não é uma meritzá do ponto de vista do pátio superior. Sendo assim, o pátio superior está completamente aberto ao pátio inferior. Então não seria possível fazer um verratzot particular do pátio superior, e a Breta fala que sim, contra a frisda. Amar Abba Barula falou o sábio, que concha ita ilame gufefet adeseramos. Aqui é um caso específico. Realmente, temos sim esse muro de 10 farim de altura, metade é o gidut, metade é essa elevação de terra, metade é 5 farim de meritzá. Realmente não seria possível que o pátio superior fizesse um verratzot particular, com Fumirá Frisdá. Fumirá Frisdá, essa meritzá, metade gidut, metade meritzá, não é válida para o pátio superior. O pátio superior não percebe que tem esse gidut hamishá, essa elevação de terra de 5 farim. Aqui é um caso específico. Vamos cheitar. Ele não me gufei verdade ser amor. Tu quiser de um caso, realmente tem um pátio superior e um pátio inferior. Porém, tem gufufi. Do lado direito desse muro e do lado esquerdo desse muro temos uma altura de 10 farim sobre o gidut, sobre essa elevação de terra. No centro, temos um muro baixo. Esse muro tem 5 farim de altura sobre 5 farim do gidut. Sobre isso fala a Braita. O pátio inferior pode fazer verratzot particular, porque tem uma meritzá de 10 tfachim na frente dele, metade gidut, metade essa meritzá de 5 tfachim. O pátio superior também pode fazer um verratzot particular, porque também tem uma meritzá entre o pátio superior e o pátio inferior, porque tem gufuf, tem esse pedaço de parede do lado esquerdo, tem 10 tfachim de altura, sobre o chatzer superior, e também do lado direito é a mesma coisa, tem um muro separando entre o pátio superior e o pátio inferior. Pergunta Yahri, é maceiva, porque como você vai explicar a continuação da breta? Pachot mikan, se esse gidut que media 5 tfachim, e a meritzá que media 5 tfachim também, porém agora mede menos, pachot mikan, um outro caso, por exemplo, essas duas estruturas juntas medem 9 tfachim, não 10. Mervin echad ve mervin shnaim, só é possível fazer um erubechatzot coletivo entre esses dois pachos, não um erubechatzot particular. Pergunta aí, baia, chatearev, e baia, treteareev. Se é assim, eles poderiam ter a opção de fazer um Eruv Hatzerot coletivo ou dois Eruv Hatzerot particular. O pátio inferior consegue com certeza fazer Eruv Hatzerot particular. E também o pátio superior pode fazer Eruv Hatzerot particular. O pátio superior pode fazer Eruv Hatzerot particular porque tem que fufi de 10 farim de altura no lado esquerdo dessa meritzá e do lado direito dessa meritzá. No centro, realmente, não temos uma meritzá de 10 farim. Temos esse peta com uma janela que está faltando a parte de cima desse muro, que a altura é menos do que 10 farim entre o gidut, entre essa elevação de terra, esse pedaço do muro. Por uma vez que temos aqui, do lado direito, do lado esquerdo, gufuf, esses restos de paredes, o pátio superior também está desconectado do pátio inferior, para poder fazer um verratzot particular. Por uma vez que tem uma petach, tem uma porta entre o pátio superior e o pátio inferior, que é essa janela, entre os pátios, eles podem fazer um verratzot coletivo também. E a Breta não falou assim, mas ela falou que forçosamente eles têm que fazer um Eruv Hatzerot coletivo entre esses dois pátios. Ve'en Mervin Shnaim não podem fazer Eruv Hatzerot particular. Não pode ser que esse é o caso, tem que fufi. Amarabha Biridirava respondeu o sábio, que é um caso específico. Aqqui é o caso realmente que o pátio superior tem gifuf. O pátio superior é mais largo do que o pátio inferior. O pátio inferior está aberto de frente a esse petar, essa parte do muro que está mais baixa. De frente a esse petar, não tem uma meritzá de 10 tfahim. O quidut pode medir 5 tfahim, mas esse muro, até esse petar, até esse espaço em cima do muro, mede 4 tfahim, por exemplo. Tudo isso junto mede 9 tfahim. Nessa situação, o pátio inferior está completamente aberto ao pátio superior. Ele não pode fazer verhatzot particular? Mas se não tem uma meritzá de 10 tfahim entre os pátios. Isso fala que a breta mervin errada. O pátio inferior pode fazer só um erbechatzot particular. Pergunta Yahri Tartonah Hatelev. Realmente, o pátio inferior deve fazer só um erbechatzot, ou seja, a única opção é fazer um erbechatzot coletivo entre os dois pátios. Trelotelev. Não, ele não pode fazer um erbechatzot particular, porque ele está aberto ao pátio superior. Ele não pode fazer um erbechatzot particular, porque ele não tem quatro paredes. Eliona e Baiatreitelev e Baiatreitelev. Porém, com relação ao pátio superior, que tem gifufi, tem parede de 10 tfahim do lado direito e do lado esquerdo desse muro. No meio, realmente, temos uma parte baixa desse muro. Porém, uma vez que tem gifufi dos lados, o pátio superior pode se desvincular do pátio inferior e fazer um erbechatzot particular. Ou pode também se conectar ao pátio inferior e fazer um erbechatzot coletivo. E a Breda não falou assim, a Breda falou Mearvin Echad. Aparentemente os dois pátios só podem fazer um Erubechad ser outro só, não dois. Não pode ser que esse é o caso. Realmente essa é a Laha. Realmente o pátio superior poderia fazer um Erubechad ser particular ou pode fazer um Erubechad ser outro coletivo entre esses dois pátios. O pátio inferior só pode fazer um Erubechad ser outro coletivo, não pode fazer um Erubechad ser outro particular porque ele está rompido, aberto ao pátio superior. Vechiktani Pachot Mikar Mearvin Echad. Vemervin, Schneim, esse quebrada falou que os pátios podem fazer um Erubechatzrot entre eles, e não um Erubechatzrot particular para cada um, a Tartuna, isso só se aplica com relação ao pátio inferior. Com relação ao pátio superior, ele poderia fazer sim um Erubechatzrot particular para ele. Isso respondeu a opinião de Rav Chisda. Darash Marimar, Marimar discutiu com Rav Chisda. Resumidamente, Rav Chisda falou que temos Gidud, uma elevação de terra de 5 Tfahim, e uma mechitzá, uma parede de 5 tfahim sobre esse gidudo. Fala na Frisda, essas duas estruturas não se combinam para ser considerada uma mechitzá para o pátio superior, sobre o pátio inferior. Marimar discutiu, gidud hamishá, mechitzá hamishá, mitztarfim. Fala na Marimar, essa elevação de terra de 5 tfahim e esse mechitzá de 5 tfahim sobre essa elevação de terra se combinam para ser uma mechitzá de 10 tfahim e proteger também o pátio superior. Está fechando o pátio superior, eles podem fazer o Erubechatzrot particular. Discutindo com o Rav Chisda, acho que Ravina de Rava, Acha Berid Rava, os sábios se encontraram. A Marley perguntou ao sábio, Tane Marmili Bemechitza, o senhor escutou alguma braita com relação a essa lacha de Gidud Hamesha, o Mechitza Hamesha, essa elevação de terra, essa Mechitza sobre essa elevação de terra? A Marley não. Falou Rav Acha Berid Rava, ele não escutou nenhum ensinamento com relação a esse assunto. Veio Bechete, qual é a lacha final? Gidud Hamishá, Mechitza Hamishá, Mitztarfim. Essa elevação de terra, essa Mechitza sobre essa elevação de terra se combinam para ser sim uma Mechitza, mesmo em relação ao pátio inferior e mesmo em relação ao pátio superior. Mesmo que o pátio superior não consiga ver essa elevação de terra, do ponto de vista do pátio superior, mesmo assim, temos uma Mechitza na prática e isso fecha o pátio superior e protege o pátio superior. Continuando a Bairra Avushai. Bairra Avushai perguntou uma questão. Diurina Baim Beshabat Maushiastro. O caso aqui é com relação a dois pátios. Tinha um muro entre esses dois pátios, cada pátio fez um Erubechatzrot particular na entrada do Shabat. Eles poderiam carregar lá. Porém, Diurina Baim Beshabat. O que acontece se esse muro quebrou no meio do Shabat? Esses dois pátios se unificaram agora. Para eles não fizeram Erubechatzrot coletivo, é proibido carregar lá? Aparentemente. Maushi Astru, porém, pergunta o sábio, será que realmente é proibido carregar lá ou não? Ou é que na entrada do Shabbat de Sfeira Erubechatzrot particular para cada pátio, e era permitido carregar em cada pátio? Talvez, uma vez que era permitido a entrada do Shabbat, essa é a Laha para todo o Shabbat, independente do que aconteceu no meio do Shabbat. Temos uma questão parecida da Fiud Zayin Amud Bet. Amar Rav Hanina, respondeu Rav Hanina uma prova da nossa Mishnah Tashma. Hatser Gdolash Nefretzal Ektana. A nossa Mishnah citou um caso de um pátio largo que está aberto a um pátio estreito. Hagdolah Muteret da Ektana Asura. É proibido carregar no pátio largo, é proibido carregar no pátio estreito, porque o pátio largo tem gufufi e o pátio estreito não tem gufufi. Não tem esses restos de paredes. E Pneshei Kipitra Shigdolah, porque essa entrada do pátio largo e do pátio estreito é uma porta, não é um rompimento, não é uma abertura, é um petar. E um petar, assim considerado uma meritza entre os recintos. É assim permitido carregar no pátio largo. Falando aparentemente, entrada aqui um caso, Xenifretza, se rompeu esse muro, aparentemente se rompeu no meio do Shabbat, era permitido carregar na entrada do Shabbat no pátio estreito. Em certo momento no Shabbat se rompeu esse muro e virou proibido carregar no pátio estreito. Falando para Rav Hanina, temos uma prova da nossa Mishnah para essa questão de Rav Hoshaya. Rav Hoshaya perguntou, será que é permitido carregar um recinto que na entrada do Shabbat era permitido carregar e no meio do Shabbat mudou a estrutura do recinto? Como essa nova estrutura seria proibido carregar? Mas talvez a entrada do Shabbat, que era permitido carregar, virou permitido carregar para todo o Shabbat. Você vê da nossa Mishnah, aparentemente, que mesmo que era permitido carregar na entrada do Shabbat, se mudou essa estrutura no meio do Shabbat, virou proibido carregar lá no Shabbat. Por isso é proibido carregar no Hatzer estreito. Amar, ela falou, Rabba, Eimar, talvez explique a Mishnah diferente, Mibeodeu Mifretza. Não significa que se rompeu esse muro entre esses dois pátios no Shabbat, se rompeu na véspera do Shabbat. Na entrada do Shabbat já era proibido carregar no pátio estreito? Porém, talvez sim, se rompeu esse muro no Shabbat, mas que na entrada do Shabbat era permitido carregar nos dois pátios, continua permitido carregar para todo o Shabbat. Mamar Leabai, Lotei Mamar Eimar. Falou Abai para Rabba, seu rabino, que o senhor não deve falar talvez essa explicação da Mishnah. Ela vai dar me ver o Deu Mifretza. Com certeza esse é o caso da nossa Mishnah. Por quê? De Amar o De Amar, porque o senhor próprio tinha ensinado. Ba'ai Minei Meravuná, o Ba'ai Minei Meravudá. Eu perguntei para Avuná e para Avudá. Irei ver a Rapetar, Venistama Petar. Dois pátios fizeram ver Hatzel dentre eles através de uma porta. A porta conecta esses dois pátios. Irei ver a Rapetar, Venistama Petar. Dois pátios fizeram ver Hatzel dentre eles através de uma porta. Venistama Petar, no meio do Shabbat, essa porta se quebrou. Não existe mais porta que conecte esses dois pátios. Irei ver a Halom, Venistama Halom. Dois pátios fizeram ver Hatzel através de uma janela. Venistama Halom, essa janela se quebrou no meio do Shabbat. Mal, qual é a Alahá? Surava perguntou para Avuná e Raviudá. Vamarbi, falou Avuná e Raviudá para Rava. Shabbat que vai ser ultra. Uma vez que a entrada do Shabbat era permitido carregar lá através do Rever Hatzirot, então mesmo que no meio do Shabbat se cancelou essa porta, se cancelou essa janela, continua permitido carregar lá para todo o Shabbat. Isso responde à questão de Rav Hoshaya. Rav Hoshaya perguntou com relação a dois pátios que cada um fez o Rever Hatzirot particular. E no meio do Shabbat se rompeu esse muro entre esses pátios. Aparentemente, esses dois pátios viraram um pátio só extenso e não fizeram o Verhatzrot entre esses dois pátios na entrada do Shabbat. Mesmo assim, continua permitido carregar em cada pátio individualmente, mas que a entrada do Shabbat já era permitido. Isso para quem agora vai deixar amanhã um novo Daf com os conceitos. Amém, amém.